Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Bom, hoje, sexta-feira, 20 de maio, praticamente o mês de maio está chegando na última semana, né? Próxima semana aí, depois de um mês de oscilação muito forte no mercado pecuário, em boa parte das praças pecuárias em todo o país. E é lógico que a partir de agora aqui no Notícias Agrícolas você vai acompanhar as informações do mercado de pecuária. Para isso nós vamos conversar direto lá de Bebedouro, aqui no interior de São Paulo, com a Tainá Durgovic, que é analista da Scott Consultoria, para poder traçar, primeiro, um balanço do que aconteceu nesse mês de maio, com uma oscilação muito forte, quedas registradas no mercado, e ao que tudo indica, uma sexta-feira de pelo menos recuperação. Será que nós temos aí o fim da safra e a escassez de animais, os frigoríficos vão começar a pagar mais pela arroba do boi gordo? Antes de mais nada, obrigado pela participação, Tainá.
Olá a todos, olá Braga, obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui falando um pouquinho do mercado. E essa semana a gente acompanhou o mercado andando um pouco mais de lado, a gente já tinha observado, né, essa oferta maior nos últimos dias em função da final de safra do capim. Nas principais praças pecuárias a gente viu esse cenário um pouco mais de lado, em São Paulo mesmo o boi gordo que atende ao mercado interno estava estável desde o último dia 11 agora. No entanto, nesta sexta-feira, levando em consideração as 32 praças pecuárias que a Scott Consultoria monitora, tivemos alta em 12 delas. Então, já sinalizando aí a consolidação do final de safra, né, a oferta já ficando escassa novamente, os frigoríficos novamente tendo dificuldade em originar a matéria-prima, tá? Em São Paulo, hoje tivemos alta de R$ 1,00 por arroba, para o boi gordo que atende aqui o mercado interno. Ele está cotado em torno de R$ 307,00, tá? O preço bruto e a prazo. O boi China, né, que é o mercado, a boiada mais jovem que atende ao mercado chinês, são animais aí jovens de até 30 meses, já temos observado cotações em torno de 315 até R$ 320 por arroba, tá? Preço bruto e a prazo. E no geral a gente já está vendo que o boi gordo chegou aí ao piso, tá, Braga? Tudo o que indica, né, a alta daí em 12 das 32 praças pecuárias, destacando aí Rondônia, o oeste de Rondônia, que teve uma alta aí de R$ 2,00 para o boi gordo, e dentre todas as praças que teve alta hoje, das 12 praças, destacando também o sul de Goiás, né, com uma alta de R$ 3,00 por arroba para o boi gordo. Então, o que tudo indica é que o boi gordo voltou a firmar, Braga.
Bom, firmou porque, Tainá, tem uma oferta menor, acabou a safra, os animais terminados ainda estão escassos. Onde está essa boiada aí? Os frigoríficos estão buscando ou estão procurando, estão encontrando ou não?
Estão tendo dificuldade aí, Braga. Em São Paulo, por exemplo, as escalas de abate estavam atendendo em torno de 7 dias, agora já partiu para 5 dias. Então, pessoal, os frigoríficos estão tendo dificuldade já em originar a matéria-prima, já estão preocupadas aí também com a virada do mês se aproximando também, né, em poder suprir. E lembrando que é assim que consolidar mesmo esse final de safra aí, essa oferta, a gente vai ter uma lacuna bem grande de oferta até a saída dos animais de confinamento. Então, é um ponto de atenção aí para os próximos dias, mas é o que tudo indica que o boi gordo atingiu o piso e que tem a tendência que ele volte a firmar com o final de safra aí acontecendo, Braga.
Ou seja, a gente vem acompanhando uma estabilidade para o indicador CPEA, para as negociações com o boi gordo, inclusive no mercado físico, quando vocês fazem essa apuração, divulgação, agora reverteu a situação. Ou seja, a média aqui em São Paulo, R$ 307,00, é a pedida de hoje, né? Negociações até muitas vezes mais pontuais, aí, um pouco acima disso. Quer dizer que você comentou conosco, Tainá, de que o boi padrão China chega a R$ 320,00 novamente por arroba, é isso?
Exato. Em função principalmente da Argentina, né? o bloqueio da exportação para a Argentina fez com que criasse uma expectativa bem positiva para as exportações aqui para o Brasil, né? Já que a China era um dos principais clientes da Argentina, então a tendência é que a China procure mais carne brasileira para suprir essa demanda. Então, um cenário positivo também para o lado da exportação. Então, o boi China está atendendo aí entre R$315 até R$320, já temos visto, em ocasiões mais pontuais, dependendo do tamanho do lote e também da padronização do gado.
Bom, agora tem esse gado para exportar para a China? Aí que tá. A minha pergunta é essa, né? Porque a gente sabe que a demanda chinesa continua firme. As negociações também devem melhorar com essa ausência aí durante pelo menos 30 dias da Argentina no mercado internacional, das exportações. Mas aqui a gente ainda encontra esse boi padrão China ou está escasso? Até com a possibilidade de subir ainda mais esse valor ofertado pelos frigoríficos.
Braga, que tudo indica que, assim, com essa alta, né, de até 320, é que ainda está tendo um pouco de dificuldade, sim, é um boi mais padronizado, mais jovem, então, assim como ele atende o mercado externo, acaba enxugando também o mercado interno, então uma coisa leva a outra, né? Então, está difícil também de encontrar essa boiada, o cenário, no geral, é de oferta mais limitada mesmo de animais terminados, Braga.
Bom, geralmente o mês de maio é aquela questão sazonal, né? Todo mês de maio, a gente tem aí o fim da safra, em função até da oferta maior por parte dos pecuaristas por causa do clima, as pastagens ficam mais degradadas, o clima seco e frio. Esse ano, apesar de toda essa situação, da oferta um pouco maior de animais, a gente tem ainda o clima como sendo um dos principais fatores para uma redução ou por um aumento de oferta. O produtor aí, ele vai segurar um pouco, sabendo que essa escassez de animais está grande no mercado, tem como segurar, aliás, os custos também, às vezes são proibitivos para isso, né, Tainá?
Exato, Braga. Agora também é o momento que a gente ocorre o descarte das fêmeas, né, em maior volume. No entanto, esse ano a gente deve ver essa oferta um pouco mais limitada em função do ano de retenção de fêmeas. Então, o pecuarista aí que está fazendo descarte está menos criterioso, né, para fazer o descarte. E deve ser limitado também por causa dessa retenção de fêmeas. No entanto, a pastagem não é mais aquela que a gente acompanhou nos meses anteriores, já está começando a degradar e já não começa mais a ficar viável para o produtor, para o pecuarista, segurar essa boiada no pasto e poder correr o risco, né, de pagar um preço menor e perder peso e tudo mais, ainda mais levando em consideração todo o preço do milho, dos concentrados, dos insumos em geral. Então, o que a gente tem observado é que aumentou significativamente, gradativamente, nos últimos 2 semanas aí uma boa oferta, mas que essa oferta já está começando a ficar mais limitada, o que sinalizou no mercado hoje, né, com essa alta em 12 praças.
Isso acontece no país todo, porque ao norte a gente tem uma situação de chuvas, né, às vezes uma situação um pouco mais complicada, região centro-sul parte da região centro-sul, com essa questão do outono, né, chove um pouquinho, mas mesmo assim não é suficiente para poder dar um fôlego para as pastagens, pelo contrário, né? Aquilo lá não chega a ter uma reação das pastagens, né, Tainá? Essas chuvas aí pouco regulares, não?
Exato, tem esses pontos, né, de atenção no cenário geral, só que levando em consideração que a oferta está restrita em praticamente todos os estados monitorados aqui pela Scott Consultoria, esse cenário acaba sendo um ponto de atenção, mas um pouco menos de peso, levando em consideração que a gente está com uma oferta bem restrita, né, de animais terminados. Então, sim, tem esse ponto de atenção, mas, no geral, a oferta de pastagem já está bem degradada no geral, sabe? O pessoal já está reclamando bastante, que já não está conseguindo segurar mais os animais no pasto, tanto que isso também tem refletido no mercado de reposição, né? Nas últimas semanas, a gente observou o vendedor, ele perdeu o poder de barganha, né, de poder segurar. Então, a gente ouviu uma oferta, soltando uma oferta também de animais de reposição, tanto que a gente observou uma queda de em torno de 1,3% na última semana, né, levando em consideração a média de todas as categorias e estados monitorados aqui pela Scott Consultoria. Só que nessa semana, em função aí desse mercado boi gordo ainda um pouco em cima do muro, os pecuaristas já deram uma travada nas negociações, mas a oferta também restrita de animais para reposição já deu uma travada nas negociações. Tanto que essa semana os preços já andaram um pouco mais de lado. Tivemos até uma valorização de 0,1% na média dos machos e fêmeas e estados, mas é um preço praticamente estável, né? Então, firmando aí que tanto lá do mercado de reposição como o mercado boi gordo, a oferta está bem limitada.
Bom, você, além de falar sobre o mercado, sobre as condições aí de preços, apuração feita diariamente, você concentra as atenções também para o mercado de reposição, tanto é que quando a gente fala de reposição, lembra logo da Tainá Drugovich, lá da Scott Consultoria, né? Lembra de você. Agora, quando a gente fala desse mês de maio, né, tantos animais, o boi magro, os outros animais assim, que estão nessa fase de terminação, sofrem. Na reposição, o animal mais novo no mercado, ele sente um peso menor dessa mudança climática, até porque ele vai ganhar peso lá na frente, geralmente isso acontece. Quem faz a compra da reposição nesse momento já sabe que o animal vai sofrer, mas exige menos do que os outros animais aí, praticamente boi gordo, vaca, enfim.
O foco agora, Braga, em função dessa baixa disponibilidade de pastagem, é que o pessoal procure mais as categorias mais eradas para o giro mais rápido mesmo, né? Para poder aproveitar esse momento de alta de preços e também porque o giro é mais rápido. Agora, os animais jovens, por mais que demore mais tempo e tem toda essa consideração da suplementação e tudo mais, os animais jovens também estão bem procurados, tá, Bragas? Todas as categorias estão sendo bem demandadas, mas nessa última semana o foco foi mais o boi magro e o garrote para um giro mais rápido, né? Para poder correr e para aproveitar esse ciclo de alta de preços. Outro ponto também de atenção para os confinadores é o mercado futuro, né? Batendo aí recorde de preços que a gente tem observado, em torno de R$340, se eu não me engano, o contrato de outubro já batendo. Então, é um ponto de atenção que pode estar até um ânimo aí para os confinadores, levando em consideração os altos preços dos insumos e do preço dos animais para reposição.
Bom, e a conta vai fechar lá na frente. Esse bezerro ainda continua caro, né? Em relação à troca com um animal com boi magro, enfim, ou com boi gordo, né? Você precisa mais arrobas para poder comprar um bezerro, a reposição. De alguma forma, a gente pode considerar que esse mercado de reposição, o bezerro, ele vai continuar caro? Essa conta lá na frente, quando converter o bezerro hoje por arroba, isso pode, pelo menos, manter uma margem ali para o produtor? O que é aquilo, né? Compra bezerro caro. Será que lá na frente a arroba vai responder à mesma altura? É lógico que não tem bola de cristal, né? Mas dá para poder, pelo menos, traçar uma tendência de preços aí da arroba do boi gordo até o final do ano?
Braga, acompanhando aí o ciclo pecuário, como a gente está no movimento ainda de forte retenção de fêmeas, essa bezerrada a gente acredita que vai chegar com mais firmeza lá para 2022, 2023, quando a gente acredita que vai ocorrer uma virada de chave em 2023, esse ciclo pecuário. Nesse momento, a gente ainda vai continuar acompanhando os altos preços para os animais de reposição, principalmente pelas categorias mais jovens, tá? E é o que tudo indica aí para o final do ano, o mercado futuro está sinalizando um boi bem firme. Então, isso pode dar aí um certo fôlego aí para os confinadores, né, levando em consideração todos os custos, né, os animais de reposição e tudo mais. Então, é questão de fazer conta, travar os preços, ficar de olho aí no contrato futuro e tentar fazer com que a conta feche no final, né, que a gente consiga o máximo de lucros aí. Então, é tudo uma questão de planejamento, Braga.
Bom, nós fizemos aí um resumo do mercado, as negociações, as escalas do mercado, parece que estão em torno de 4, 5 dias, como você chegou a relatar, essa média, 4, 5 dias no máximo?
Isso, em São Paulo hoje está atendendo em torno de 5 dias, Braga.
Certo. Bom, e essa questão do custo de produção se tratou também e chegou a dar uma pinceladinha na questão do confinamento. Confinamento é a grande dúvida esse ano, não, Tainá?
Exato. Alguns números do Instituto lá da região de Mato Grosso já têm apontado uma certa queda, uma redução aí nos confinamentos. Então, vamos ficar de olho, né, esses preços, como eu falei, como o pecuarista hoje está barrado, um preço caríssimo do milho, um preço caríssimo do farelo de soja, os animais de reposição também batendo recorde de preços. Então, a questão é olhar para frente, travar os preços, né, dar uma olhadinha lá no mercado futuro. Tudo indica que o preço do boi gordo vai dar uma firmada e continue firme até o final do ano. Então, isso pode dar um certo fôlego. Então, vamos travar os preços aí, tentar evitar perdas e conseguir o máximo de lucro que conseguir nesse momento bem de alta de preços, Braga.
Ou seja, o piso já ficou para trás, a gente está tendo cada dia que passa aí uma nova referência. Agora, piso é uma coisa, teto é outra, né? Não dá nem para poder pensar quanto mais alta as negociações dos preços, a gente tem aí pelo menos uma remuneração menor ou melhor para o produtor, e que, lógico, causa problemas também aí na questão do consumo de carnes, né? consumo também está aquém daquilo que a gente vinha esperando, a economia não está deixando consumir mais carne bovina, Tainá, como é que está?
O consumo ainda continua bem lento, Braga. Aqui em Bebedouro, São Paulo mesmo, já entramos numa outra lockdown, né, por mais de 10 dias. Então, os preços deram uma recuada aí, o atacado com osso deu uma recuada nos últimos dias. A carcaça de animais castrados está em torno de R$ 18,66 o quilo e o inteiro em torno de R$ 18,06 o quilo. Houve uma queda aí de 0,5% e 0,7%, respectivamente, na comparação feita dia a dia, né? Então, para os próximos dias, vão acompanhar. Que esse cenário, a gente acredita que esses preços do atacado vai andar um pouco mais de lado, tá? Mas o ponto de atenção é nesses preços maiores da matéria-prima e também a virada do mês. Mas, no entanto, o consumo de carne no mercado interno ainda continua bem lento, Braga.
Deu uma patinada, tomara que na virada do mês, o recebimento de salários, isso reflita aí num consumo maior também por parte dos consumidores aí, diante dessa situação de lockdown, pandemia que ainda continua ainda uma grande... uma grande pedra, né, na economia, não só no setor agropecuário. Tainá, só para fazer agora um balanço, né, da boiada de hoje, um resumo da boiada de hoje, tudo aquilo que você falou para a gente, conversou conosco, um resumo desse panorama do mercado ao longo dessa semana, nessa sexta-feira. Qual que é o balanço que você faz?
Braga, a gente acompanha um cenário bem andando de lado, que já dávamos sinais de que a gente estava chegando ao piso, né? Das cotações. E nessa sexta-feira a gente já teve um sinal que esse piso já realmente já foi atingido, tanto que a gente teve alta em 12 das 32 praças pecuárias, então aumento bem significativo, ainda mais no último dia da semana, quando tipicamente é um dia de menor fluxo de negócios, né? Mas é o que tudo indica que a gente já está consolidando, né, o final de safra aí de capim mesmo. Essa oferta, ela tende a continuar diminuindo aí nos próximos dias, então o boi gordo, a tendência dele é que ele volte a firmar e que a gente acompanha uma lacuna aí de oferta até a soltura dos animais de confinamento. Então, o que tudo indica que o boi gordo está voltando a firmar. Do lado do mercado de reposição, assim como ele acompanha o mercado boi gordo, ele deu uma travada nas negociações em função dessas incertezas do mercado do boi gordo, mas, no entanto, a oferta limitada de animais para reposição também seguiu ditando o rumo das cotações, tanto que essa semana os preços já se mantiveram estáveis e a tendência aí é que ele volte a dar uma firmada também acompanhando o mercado do boi gordo, tá, Braga?
Bom, em Boixina, batendo os 320, é isso?
Boixina em São Paulo, batendo os 320 já, e a Argentina deve colaborar aí com esse cenário positivo das exportações, com a China comprando um pouco mais de carne e levando um pouco mais de carne brasileira.
Tá certo. Tainá, grande abraço para você, muito obrigado pela participação. Sextou, um abraço a toda a equipe da Scott aí, até a próxima semana. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigada a todos e até a próxima, Braga.
Até a próxima. Bom, nós falamos com a Tainá Drugovic, falando exatamente sobre um balanço nessa terceira semana do mês de maio, essa reação positiva do mercado do boi gordo, pelo menos nessa sexta-feira, alta em 12 das 32 praças pesquisadas, mas nós temos também as negociações do mercado lá da B3, né? As negociações a futuro. Vamos dar uma olhadinha para poder acompanhar o que acontece por lá. Vamos às negociações. Matheus, se puder colocar para a gente a tela, eu não tenho aqui em mãos agora. Será que a gente consegue colocar essa telinha aqui? Você pode passar para a gente aqui, Matheus? Ou a gente deixa aqui para, ao longo da programação, atualizar esses números? Ah, aí estão. Opa, obrigado, Matheus. Portanto, aí, olha, o fechamento maio a R$311,00. Aliás, abertura dos negócios, né? R$311,65 por arroba. Uma redução de 0,45%, junho a R$ 324,00, recua 0,51%, julho R$ 315,00, 0,71% de queda, agosto R$ 336,50, 0,12% de queda. Mas as atenções voltadas principalmente lá para o vencimento futuro, outubro, que tem batido aí negociações acima de R$ 340,00 e chegou até beliscar, ou seja, deu uma... pinçadinha lá nos R$ 344,90, quase R$ 345 por arroba. Bom, nós vamos ficando por aqui com essa participação especial no mercado de pecuária. Lembrando que na próxima segunda-feira a gente está de volta com outras informações, acompanhando a evolução do mercado em todo o Brasil. Tendências, preços, todas as informações do mercado de pecuária aqui no Notícias Agrícolas. Continuem conosco. Grande abraço, bom final de semana a todos. Até lá!